Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora 12:30 em ponto e está começando mais um Express Cultura. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto. Boa tarde, Kaled, tudo bem?
Opa!
Olá a todos, tudo ótimo.
Hoje eu vou ficar bem pertinho do Kaled aqui, né? Vamos dividir aqui bem de pertinho, assim, né? Bom, é isso, você está ouvindo a Rádio USP em 107,9. Você também pode nos ouvir ao vivo em radio.usp.br ou pelo aplicativo do Jornal da USP, tá bom? É grátis, é só baixar no celular, né? Nosso telefone é o 33154660, o nosso e-mail é expresscultura@usp.br e no Instagram estamos em @expresscultura. Então, uma boa tarde para você que vem com a gente a partir de agora, né? Comigo desde as 9 da manhã, né? Mas a partir de agora a gente começa uma tarde, né? Que seja uma ótima tarde para todo mundo. E a gente vai falar hoje com a Cláudia, né? Quer chamar a Cláudia, Kaled?
Hoje é dia que a gente faz aquele giro, né, pela USP de São Carlos, conhecer o que vai acontecer lá essa semana. Agora é 12:31.
107,9.
Express Cultura.
Rádio USP.
Acontece na USP.
Boa tarde, Claudinha. Tudo bem?
Olá, tudo bem com você também?
Tudo ótimo. Fiquei sabendo que amanhã é feriado aí em São Carlos.
Então, por isso antecipamos para hoje, né? Amanhã é o dia de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. E aí a gente tem como se fosse uma padroeira da cidade, né? E aí é feriado. Então, vamos antecipar para hoje. Mas a gente vai falar sobre a volta à USP. Porque eu não podia deixar de citar que nesse sábado, dia 17, às 5 da tarde, acontece a volta à USP aí em Ribeirão, certo? E aí estarei. E aqui em São Carlos vai ser realizada no domingo, dia 1º de setembro. Então, as inscrições online para a comunidade USP já estão abertas. Já para a comunidade externa vão estar liberadas a partir do dia 20 de agosto. Então, fico alerta. Já se programa, coloca na agenda para não perder as datas, porque, como sempre, tem limite de inscritos e a gente sabe que quem corre vai buscar por perto, né, as cidades onde tem as corridas. E aqui estamos, né, também nos programando. O evento faz parte do Circuito USP de Corrida e Caminhada, realizado pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento nos diversos campi da universidade, sempre com o objetivo de promover a integração e incentivar a atividade física como instrumento para melhorar a saúde física e mental, claro, de toda a comunidade. Em São Carlos, então, a volta à USP ainda é promovida pela Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual faço parte, e pelo Centro de Educação Física, Esportes e Recreação, o famoso CEFER. Para mais informações, é só ligar. O DDD 16 também é 3373-9107. Ou você pode acessar através da internet saocarlos.usp.br, certo?
Muito bem, Claudinha. E me diga uma coisa. A volta à USP aí de São Carlos também é na voz de Cláudia Lieri?
Também, claro.
Já vai virar.
Eu comecei aqui.
Vai virar a voz da volta à USP oficial, hein?
É, então, menino. tem outros campi aí sondando isso.
Ah, é? Bom, a bolsa.
Sim, estou, mas é bacana, porque é uma coisa que eu sempre curti muito fazer. Comecei aqui no CEFER de São Carlos, antes de ir para Ribeirão Preto, né? Aí comecei aí com vocês também a apresentação e continuo, felizmente. Estarei aí no sábado, às 5 da tarde. Vai correr dessa vez, Kaled?
Não vou, Cláudia, eu não consegui me inscrever. Foi muito rápido, esgotou muito rápido as inscrições.
É verdade. Realmente, mesmo para a comunidade interna, tem pouca inscrição, né?
Sim, com certeza. Cláudio, então, ó, quem quiser matar a saudade de Cláudia Lieri, sabadão ela tá aqui na USP de Ribeirão Preto, só você chegar no Cefé para ver ela apresentando a volta à USP.
E vai correr, né, também. Ou caminhar, né, tem caminhada também, vale a pena.
Ele tá querendo, Cláudio, ele vai sim, ele vai ficar dando um apoio, tá bom?
Ah, você pode ir de pipoca, vai.
Obrigada, Cláudia. Um abraço para você. Bom feriado.
Um ótimo restinho de semana para vocês.
Valeu, agora é 12:35 e nós vamos ouvir aqui no Express Cultura Renata Pizzi, O Brasil Precisa Balançar.
Se você tem dom pro ritmo que o samba tem, vem logo pra esse samba, vem. O Brasil precisa balançar. Entra nesse tom, só danço samba assim com alguém. No samba que balança bem, na bossa que o balanço dá. Esse é que é o som do coração também. Basta acompanhar, melhor que o coração não há. Pra um bom samba, que samba bom. Que ninguém vem me diga então. Você que samba bem, se o samba é bom, por que que ninguém quer sambar? Se você tem dom pro ritmo que o samba tem, vem logo pra esse samba, vem. O Brasil precisa balançar. Entra nesse tom, só dança o samba assim com alguém. O samba que balança bem, na bossa que o balanço dá. Esse é que é o som do coração também. Basta acompanhar, melhor que o coração não há. Pro bom samba, que samba bom. Por que que ninguém vem me diga então? Você que samba bem, se o samba é bom, eu quero ver você sambar. Coração também. Basta acompanhar, melhor que o coração não há. Pra um bom samba, que samba bom. O que é que ninguém vem me diga então? Você que samba bem, se o samba é bom, eu quero ver você sambar. Que samba bom. O que é que ninguém vem me diga então? Você que samba bem, se o samba é bom, eu quero ver você sambar.
Meio-dia e 37, Renata Pizzi, O Brasil Precisa Balançar, de Roberto Menescal e Paulo César Pinheiro.
Express Cultura.
Entrevista.
Mortenidade. As invisíveis mortes que geram a vida. É a performance que Malba Oliveira realiza nos dias 16 e 23 de agosto, às 7 horas da noite, no Centro Cultural Palace. A entrada e a participação são gratuitas, né? Dia 16 e 23 de agosto, duas sextas-feiras, né? Malba Oliveira é artista do corpo e educadora e desenvolve pesquisa em performance acerca do universo feminino com foco na maternidade e investigando os processos históricos e sociais da artista mulher mãe. Boa tarde, Malba. Seja bem-vinda ao Express Cultura. Tudo bem?
Boa tarde, Mel. Tudo bem? Você?
Muito bem, bacana, né? Melhor ainda falando com você agora, né? Um tema super interessante, né? Ô Malba, o que é o projeto Mortenidade? Quando você começou a escrever sobre ele, né? Elaborar aí, né? E o que te fez interessar por esse tema?
Certo. Mel, o projeto começou quando eu estava no período da faculdade, né? Da universidade. Eu me tornei mãe ao adentrar a universidade, né? Aí tive que parar tudo, recuar um pouco, né? Eu fui para a capital, porque eu era bolsista para a Uni. E, então, eu tranquei a minha bolsa, voltei para Ribeirão, né? Continuei aqui os meus trabalhos, a minha gestação, recebi a minha filha. E, ao retornar para a universidade, em 2015, eu vivi ali aquele recomeço, né, de tudo, mas tendo aí a experiência de balancear, né, as demandas necessárias com as demandas da maternidade, né? Vivi ali um fluxo ainda do puerpério, né? Então, ali nos meus estudos em performance, eu comecei a levar para dentro da sala de pesquisa esse tema, porque me interessou muito tudo que a gente vive e daquilo que não é dito, né? Das coisas que não são ditas. E me questionava muito, né? Essas coisas não ditas, como assim? Eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Que é todo esse período que a gente vivencia na carne, assim, no puerpério, né? Que é esse período um pouco mal entendido, né?
É meio romantizado, né? Mortalidade é uma provocação, Malba?
É uma provocação, né? Então, ali nas salas de ensaio, nessa busca, nessa pesquisa, me chegou esse termo que é um trocadilho, né, entre morte e maternidade, né, para abordar um pouco, então, desses processos que a gente vivencia de experienciar a morte, pequenas mortes simbólicas, mas significativas e que nos tocam de maneiras diferentes, né, a partir da nossa realidade, do nosso feminino, da realidade social em que nos encontramos, né, isso vai ter uma dimensão mais... Tendo a entender, e através das minhas pesquisas e trocas com outras mulheres, que é um lugar que todas nós mulheres, de alguma maneira, vivenciamos.
Essas mortes que a gente não fala, a gente cala, né? São mortes em projetos, né? Cita mais alguns exemplos aí, Malba.
Mortes da nossa subjetividade, do nosso ser mulher. A morte do nosso tempo mesmo. A gente se vê, né, então, jogadas numa realidade da qual a gente tem que dar conta, tem toda uma expectativa e uma demanda que a gente precisa atender à sociedade, mas que não há um suporte tal e qual dê pra gente essa capacidade de passar por esse processo, de olhar para as nossas sombras, né, para tudo que emerge dessa vivência que é tão profunda, tão que leva a gente a lugares que muitas vezes a gente nem conhecia sobre nós mesmas, né?
Verdade. Você está falando desses desafios aí que a gente vive no dia a dia, né? Pós-maternidade, né? Uhum. E como você trata e mostra isso através dessa performance?
Então... Na performance, a performance, ela se tornou parte de um projeto, né, que leva o mesmo nome da performance. Esse projeto, ele contém ele contém a própria performance, mas também umas ações performáticas que aconteceram já aqui em Ribeirão Preto, né, no centro de Ribeirão, ali na Praça 15, no Parque Curupira, que são duas outras ações que vão também se debruçar a pensar sobre isso. Dentro da performance, a narrativa que eu trago é olhar um pouco para esse lugar da construção, tanto da romantização, mas das ilusões, né, que nos são impostas quase. A gente chega à maternidade com uma ideia totalizada, assim, de que essa é a realização e nos é vendida, por mais que a gente não alimente esse sonho, sabe? Por mais que a gente leve isso de um jeito natural, é meio implícito a ideia de que a maternidade é um lugar de realização, que é um lugar pleno, que é o maior alcance, da maior realização pessoal de uma mulher é ser mãe, né? Então a gente chega com essas ideias, com essa ilusão, com essa ideia pré-concebida, e a gente é atirada a uma realidade que, na verdade, é muito mais dura e rígida. Então, dentro da própria performance, eu faço um pouco essa nuance, né? Eu trabalho ali um pouco trazendo... esse lugar que há, sim, um lugar pleno, há, sim, um lugar de vivenciarmos e alcançarmos um amor jamais vivido. Chegamos a isso. Mas quais são os preços que pagamos? E como a sociedade nos oferta essa realização, né? Há uma cobrança desmedida ao que a gente vivencia, né? Então... dentro da performance, eu vou fazendo um pouco desse trajeto. Passo pelas ilusões, vou fazendo uma brincadeira entre os estágios, né? A gestação, o parto, e chego, então, ao puerpério, que é esse momento que eu trato como a mortenidade, que é esse lugar máximo, assim, e visceral que a gente vive.
Que a gente abre a mão de muitas coisas,
exato,
né?
Exato, exato.
para cuidar, né? Para você. E o detalhe que não é se cuidar, né? Mas é você cuidar do outro ali, né? Daquele ser que você gerou, né?
Exatamente. E sem falar também que tem uma questão, as questões, né, que eu falo sobre isso de cunho social, eu falo tanto das expectativas que são impostas sobre nós, mas eu falo das condições no sentido de quais são as condições para essas mães? Como que a gente retorna para o mercado de trabalho? Quais são as condições que nos são dadas? A falta de creche, sabe? Todas essas muitas camadas que se tornam sobrecargas numa demanda que já é extenuante naturalmente, né?
Marília, eu tô aqui, enquanto vocês estão conversando, eu tô aqui de olho no Instagram, né? E tem uma ouvinte aqui, que ela fez um comentário, não é uma pergunta, né? Marília, nome dela, ela é universitária também e durante, é mãe solo e universitária, né? E ela falou, tá falando aqui que o projeto é de extrema importância, porque realmente é uma fase muito difícil. Ela não falou de se é aqui da USP, mas falou que apesar, né, da ajuda que a universidade dá com creche, que é mesmo assim é muito complicado para ela, e ela está elogiando o seu projeto.
Ah, agradeço, Marília, muito obrigada. É necessário, né, falar mesmo.
É bacana, né, porque normalmente quem vai, eu acredito, né, que a maior parte de quem participe na sua performance devem ser mulheres mesmo, né?
São mulheres, né? Sim, para compor o projeto eu trouxe o máximo de mulheres. Eu tenho também o suporte das figuras masculinas, mas são meu companheiro, que ele é quem me dá suporte tanto nessa carga da vida, né? Quanto nas cargas de trabalho, por ser também artista, né?
E eu queria te perguntar, Marília, se você percebe... Marília, você falou da Marília. Eu chamo a Malva de Marília. Já juntei tudo aqui, ó. Você percebe, Malba, algum desconforto no público, né? Principalmente no público masculino, embora você já tenha dito aqui que seja em número menor, né, esse público nas suas performances, né? Quando você aborda esse tema que é delicado e dolorido, né, inclusive para algumas mulheres, você percebe desconforto?
Olha, Mel, eu devo dizer que esse desconforto ele não é... não vem somente dos homens, da ala masculina, não. As mulheres também têm uma dificuldade, muitas vezes, em olhar para isso. Porque não é... até para mim, realizar esse projeto, né? Eu digo que comecei ele na faculdade. Ele se tornou ali para mim como um rito de passagem. Foi quando eu estava fechando o meu puerpério da minha primeira gestação. E essa semente continuou comigo, né? Como algo que me chamava, a necessidade. Mas eu... também tive que vivenciar um lugar de superação, porque vai falar disso mesmo? Você vai usar a sua voz enquanto artista para falar disso? Não é confortável, não é legal, não é gostoso. Eu vou falar da parte que é incômoda. Eu tendo a olhar para o que é dolorido, para os traumas, para as dores, para aquilo que não quer ser dito. E eu sinto que a importância disso se revelar, ela é tão grande para que a gente alcance lugares de equidade, lugares de transformações verdadeiras, assim, na sociedade, né? É um lugar insurgente. Eu digo.
Ô, Malba, é uma provocação aqui pra você. Você que tá, né, tá além da performance, você tem né, pesquisa sobre, assim, como que faz pra trazer, né, os homens pra esse debate também, né? Porque, né, fica muito... muito confortável para os homens, né? Uhum. Só ficar... porque, sei lá, eu não tenho filho, né? Mas... eu acredito, né, até pelas vivências que eu tenho, tudo bem, o processo de se criar um filho é difícil para as duas partes, tal, mas a mulher vive isso muito mais visceralmente, né? Então, como que fazer para trazer os homens para esse debate também?
Olha, Khaled, perdão. Eu acho que uma das formas que eu encontrei de expandir um pouco... é fazer isso em lugares que são quase que os homens não têm uma escolha a não ser olhar para isso. Então eu fui com essa ação, né, uma das ações que contempla o projeto, Procura-se Mulher, Trabalho Irrecusável, esse é o nome da ação. E eu vou então ali para a Praça 15 e faço uma travessia, né, com uma roupa que é toda composta com os ornamentos que a gente precisa ter. A partir de se tornar mãe, a gente tem que se montar de um novo mundo, né? E tem que aprender a dominar várias outras ferramentas, tanto do que diria as emocionais, psicológicas, mas também de tato mesmo, materialidades, né? Então eu me visto com tudo isso, faço uma travessia com um áudio provocativo e ali vários homens têm que lidar com aquilo, eles olham para aquilo, eles se relacionam, eles têm reações, né? E de alguma maneira eu sinto que esse é esse lugar, é expor a um lugar que está quase que no cotidiano deles. Então como olhar para isso, né? Estar de frente para esse signo e pensar sobre isso. Uma outra forma que eu busquei dentro do projeto é fazer essa ação aberta ao público em geral. Mas ainda é uma dificuldade, porque eu sinto que é uma dificuldade que a gente vivencia no âmbito geral, assim, quando a gente vai falar das questões femininas, né? Quando a gente traz uma postura mais feminista para fazer abordagens, questionamentos, buscar lugares de equiparações e de equidade, ainda é um grande desafio, mas sinto que é ocupando os lugares, indo para lugares que estão abertos ao público geral, é fazer chegar de alguma maneira, sabe? E ter sempre esse convite mesmo, de troca e de presença, né, dessa figura masculina. Porque a gente precisa repensar coletivamente isso. Né, a força vem da mulher, né, a força é do feminino, transformar, insurgir de alguma maneira, porque nos toca de uma maneira muito profunda. Mas a transformação, ela também faz parte dessa força masculina, desse olhar para si, né? E é um olhar bem profundo, né, para muitas e diversas camadas.
Ô Malba, a gente já percebeu, e é claro, você já falou, né, que envolve, esse seu projeto envolve sentimentos pessoais, né? Mortalidade, as invisíveis mortes que geram vida, traz o que de positivo para as mulheres, no seu ver, quando você usa a sua fala, né? O que você sente que você traz de positivo para aquelas pessoas que estão ali te acompanhando?
Mel, eu sinto que o que auxilia, é ótima a sua pergunta, porque assim, quando eu vivi isso no meu processo que eu vejo como, lá no início, como um rito de passagem, eu cheguei à máxima disso num lugar que é muito dolorido e quase como se a mulher ficasse como eu mesma dentro daquela ação, mas a quem vivenciava ficava com essa tonalidade de tudo que é muito pesado mesmo, e ali ficava, né? E a performance, ela não tem muito esse lugar de ter que resolver. Eu não tenho que resolver, eu trabalho e às vezes o signo fica aberto ali, né? As sensações ficam abertas. Mas nessa ampliação do projeto, nessa continuidade de desdobramento dele, é uma preocupação que me veio. Eu falo, como que eu falo com essa mulher? Como que eu troco com essa mulher? Acesso lugares que ela vai, né, de alguma maneira, refletir. Porque quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de mim. Nessa busca, nessa pesquisa, nessas trocas com outras mulheres, eu percebi que é um lugar comum, que muitas outras mulheres vivenciam. Mas como que eu falo disso sem colocar essa mulher de novo de frente para essa sombra, né, para essa dificuldade e ficar ali, né? Como que ela não fica num estado depressivo? Então, o meu lugar dentro dessa ação mesmo, de modo prático, é vivenciar isso como um lugar de que essa mulher não está sozinha. Olha, você não está sozinha, passamos enquanto isso, enquanto mulheres. Mas eu trago um lugar que é um lugar, né, no desfecho dessa performance, que é um lugar dela olhar para si, dela contar com as mulheres ao seu redor. Eu vou falando e chamando essa força, assim. Porque é a força que pode mais nos elevar, é essa força da gente se conectar com outras forças femininas, com ancestralidades, com apoio entre as mulheres, com troca entre as mulheres. Quando a gente alcançar lugares mais fluidos, nesse ponto, quando a gente consegue desvelar essas dores e se encontrar com essa outra mulher, um suporte, um apoio, um cuidado, a gente vai se salvando, a gente vai se curando coletivamente, né? E vai propondo, então, um estado de transformação e de superação desse lugar que passamos, né?
Parabéns pelo projeto, Malba. Adorei, viu? Adorei o tema. Vou fazer o possível, né, para te acompanhar. É isso. Conversei, então, com Malba Oliveira. A performance Mortalidade, as invisíveis mortes que geram a vida, será nos dias 16 e 23 de agosto, né, esta sexta-feira e a próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, no Centro Cultural Palace. Depois da performance, tem roda de conversa com o público e convidadas. A entrada e participação é gratuita, tá? E para você que gostou do tema, já coloca na agenda que no dia 31 de agosto, às 9h30 da manhã, no Centro Cultural Palace, e também dentro do projeto Mortalidade, cidade vai acontecer a oficina Insurgência Feminina, Táticas para a Autopercepção e Empoderamento. Muito obrigada por sua presença aqui no Express, Malba.
Eu que agradeço, Mel. Muito obrigada, Khaled.
Bom, agora é 12:54, Khaled. A gente dá sequência nas notas e depois eu gostaria de... Eu vou até pedir pro Bro, vai preparando aí para depois a gente ouvir Erasmo, tá? Que tá dentro do perfil da performance da Malba aqui. Vamos lá?
Opa, pessoal, ó, rapidinho, não tem a ver com a entrevista, né? O pessoal do Fugindo de Ribeirão mandou uma mensagem sobre um evento que eles vão fazer, terceiro encontro de barracas, 17 e 18 de agosto, no camping da Cachoeira da Serra, em Cajuru. Na sexta-feira eu vou falar com mais detalhes, mas já fica aí nessa, né, essa pré, né, do que vai acontecer. Olha que legal, pessoal, segundo semestre é aquele período que os estudantes... do colegial estão pensando, né, em Enem, em vestibular, e o SESC está promovendo hoje um bate-papo para ajudar o pessoal que está, né, vivendo essa experiência, né? Então é um bate-papo para troca, interpretações, reflexões, experiências de leitura sobre o livro exigido no Enem, O Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo. Muitas vezes a gente não consegue, né, ler todos os livros que o Enem pede, todos os vestibulares pedem, então ajuda muito você ir nesses bate-papos. Para quem não conhece, esse livro é uma das principais referências brasileiras do naturalismo. O naturalismo é um movimento literário que é derivado do realismo, foi criado na França e prezava pela representação objetiva da realidade, utilizando uma abordagem biológica, científica e patológica, além da animalização das personagens. Roda de conversa, então, será às 7h30 da noite. Contará com 20 vagas gratuitas por ordem de chegada. Lembrando que o SESC é Rua Tibiriçá, número 50, bem no centro da cidade.
E no Museu Casa de Portinari está rolando a 49ª Semana de Portinari. Hoje o museu apresenta as oficinas Pontos Miss e Cinema em Foco dá origem à fascinante mistura de arte e entretenimento. A oficina traz o professor e crítico de cinema e literatura, Marcelo Lira, que explica como surgiu a arte cinematográfica e como se transformou nessa fascinante mistura de arte e entretenimento. A oficina ainda conta com aula expositiva, com exibição de cenas de filmes para exemplificar o funcionamento das diferentes técnicas de filmagem, montagem, iluminação e profundidade de campo, entre outras técnicas, né? Tem também o estudo dos principais movimentos cinematográficos como expressionismo e neorrealismo e como eles influenciaram as gerações posteriores de cineastas, viu, Khaled? A oficina é gratuita e começa daqui a pouco, às 14h, no Cineclube Cândido Portinari, na Avenida Doutor Rebouças, 364, no centro de Brodowski.
Vamos partir para a Biblioteca Sinhá Junqueira, está repleta de atividades para hoje. No início da tarde tem a oficina de leitura e produção de HQs com a artista e quadrinista Luana Cristine. Essa oficina, né, visa explorar a criatividade, ensinar técnicas de quadrinhos e promover atividades relacionadas ao tema. Para quem se interessou, a oficina vai acontecer às 14h da tarde na Biblioteca Sinhá Junqueira.
E mais à noite também lá na biblioteca tem a roda de conversas do pai ideal à paternidade real. A roda visa discutir desafios, expectativas e realidades da paternidade nos dias atuais. A roda faz parte do projeto Lugar de Escuta, grupo de conversa, que busca promover uma masculinidade saudável através da escuta, diálogo, autorreflexão e da valorização da diversidade. O projeto tem como convidada a pedagoga Bia Faria e vai ser mediada pelo terapeuta integrativo Fausto Neto. O bate-papo também é grátis, às 7 da noite na Biblioteca Sinhá Junqueira, na Duque de Caxias 547, no centro de Ribeirão.
E conversa com o tema que a gente,
pois,
né, dialogou
hoje. Tem aí uma né? Agora é 12:58, gente, e a gente vai terminando o Express Cultura por aqui, tá? A gente volta amanhã, 12:30, né? Obrigada, Malba, pela presença, pelas meninas aqui também com a gente, brother, e você, Khaled, uma excelente tarde. A gente fica com Erasmo Carlos. Dá tempo, bro?
Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Gerada, me dê inspiração pra decantar você nessa canção. Yeah, yeah, na escola em que você foi ensinada. Jamais tirei pés, sou forte, mas não chego aos seus pés.
Express Cultura.